Bonito do Sul e será realizado no Parque Municipal de Eventos. Vem pro rodeio, tchê.
Vamos lá, que são 9:19. 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. E nós anunciamos agora pela manhã e vamos trazer mais informações para os nossos ouvintes. A Secretaria Municipal de Saúde promove um dia especial de atendimento ao público para atualização de vacinas neste sábado. Inclusive, além de todos os ESFs que vão estar abertos e atendendo, sala de vacinas e farmácia do município também. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde, Eloir Morona, para nos falar um pouquinho a respeito dessa grande mobilização que vai acontecer amanhã. Secretário Eloir, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Exatamente, né, Rudimar? Nós temos que unir o útil ao agradável, né? Nós teremos na semana que vem um feriadão, né? Dia 21 é feriado e seria dia 22. Então, nós teríamos que recuperar. Nós aproveitamos, então, a recuperação desse feriadão, que a lei faculta, né, para colocarmos em dia e oferecer à nossa comunidade um sábado, das 7 da manhã às 13 horas, todos os atendimentos das unidades. Veja bem, Rudi, que nós estamos aproveitando para aquelas pessoas que, de repente, precisam ir na unidade fazer a sua vacina da gripe, do sarampo, e que durante a semana não conseguem, porque trabalham, por causa dos horários, aproveitar esse sábado. Também aquelas pessoas que, de repente, precisam que os seus familiares o levem à farmácia municipal para retirar a medicação e tudo mais, nós teremos esse sábado. Nós faremos também coleta de exames preventivos, aquelas pessoas que trabalham durante a semana e não têm tempo para fazer a coleta do seu preventivo, podem agendar o seu preventivo nas unidades de saúde, fazer testes rápidos. Então, nós vamos oferecer uma gama muito grande de serviços. E paralelo a isso também, Rudi, nós faremos uma ação, se o tempo assim permitir, uma ação muito intensiva e muito importante na prevenção da dengue. Né? A dengue nos tem preocupado, até inclusive quero conversar, deixar combinado contigo para na semana que vem nós darmos um tópico aí, uma vez que foram confirmados 2 casos de dengue em Lagoa Vermelha. Eu trago aqui em primeira mão para ti.
Opa, então já podemos tocar nesse assunto. Há confirmação, então, secretário Luir, de 2 casos de dengue em Lagoa Vermelha.
Exatamente, foram confirmados 2 casos que eram suspeitos, 2 casos foram confirmados. Né? Existem nesses 2 bairros, há muitos suspeitos, os bairros do Floresta e bairro Medianeira. Nós estamos fazendo uma ação bastante intensiva, mas o tempo agora não tem colaborado para que a gente possa aplicar o inseticida e fazer a conscientização de casa em casa, mas nós estamos tentando, na medida possível, fazer isso. E a gente utiliza, então, as ondas da tua rádio aí para pedir para as pessoas, ó, aproveitem esse momento de estiada, deem uma verificada nos seus terrenos, nos terrenos dos vizinhos, né? Porque se está ocorrendo casos de dengue é porque tem mosquito. Lembrando que não há dengue sem mosquito. A dengue não passa de pessoa para pessoa diretamente. Ela precisa do mosquito para fazer essa passagem da doença, da passagem do vírus da dengue de uma pessoa para outra. Então, nós pedimos encarecidamente que todas as pessoas, não só desses 2 bairros citados, né, mas de toda a cidade, que verifiquem. Há uma infestação muito grande de mosquito, a doença já está em Lagoa. Então, você veja assim, existindo a doença e existindo um mosquito, só precisa os 2 se encontrar para contaminar mais alguém. Né? Então, assim, nós temos muitos casos suspeitos que estão sendo investigados, estão sendo coletados exames para que a gente faça. No município, no estado todo já é uma questão de surto, né? Na nossa região, vários casos, vários municípios com muitos casos. E aqui em Lagoa Vermelha não vai ser diferente, uma vez que nós já temos 2 casos, então.
Nós estávamos na torcida para que não fosse verdade, mas também não é surpresa nenhuma, porque já temos vários municípios aqui perto de Lagoa Vermelha com casos de dengue confirmado em pessoas, né, Eloir?
Rudi, Lagoa Vermelha não é uma ilha, né? A gente sabe que quando depende mais de cada um, a gente acaba deixando, comigo não acontece, a gente esteve fazendo a vistoria no centro da cidade esses dias, tinha uma pessoa com 20 tambores de água aberto, pura larva, né? E a pessoa ainda questionando, achando que estava certa. Então, os agentes vão lá, os agentes de Neemias vão lá, orientam, mas se essa pessoa não se conscientizar que ela pode ficar doente e os seus vizinhos ficar doente, não vai adiantar de nada. No momento que eles foram lá, eles aplicaram larvicida, mandaram fechar os tambores, mas se essa pessoa não tiver a consciência, assim que elas virarem as costas, essa pessoa vai abrir os tambores novamente e tudo vai acontecer.
Com certeza. E essas pessoas que estão positivas, estão confirmadas que estão com dengue, são homens, são as mulheres, qual é a idade, secretário Luiz?
Crianças, né? Duas crianças. É, duas crianças, né, estão bem, já passaram sintomas, tiveram sintomas um pouco mais pesados, né, estão em casa, se trataram em casa, estão relativamente bem, mas nós temos pacientes aí que relatando que têm passado os maus bocados, né? Então, assim, todo cuidado é pouco. Nós temos mais alguma, diria aí, uma dezena de casos suspeitos que nós estamos investigando, né? E a maioria deles nesses dois bairros que eu citei. Então, eu peço a atenção redobrada para todos os moradores dos bairros, do centro da cidade, que façam a vistoria dos seus terrenos, né? O tempo não tem ajudado muito para a gente fazer, mas a gente vai aproveitar o sábado para fazer toda essa mobilização também com os agentes de endemias e com os agentes comunitários de saúde.
Secretário Eloir, essas pessoas que estão com sintomas, que estão aguardando resultados, há alguma internação ou as pessoas estão em casa?
Graças a Deus não houve necessidade de internação, né? O tratamento pode estar sendo realizado em casa, né? Mas existem casos, né, que a dor no corpo, a própria alteração no padrão sanguíneo, né, às vezes há necessidade de internar, sim, porque a dengue, ela na medida do possível, ela altera também a questão das plaquetas, que são aquelas células, ou pedaços de células, na verdade, né, responsáveis pela coagulação do nosso sangue. E quando ela altera para baixo, começa a ocorrer sangramento nasal e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Rudimar, para que a gente possa tratar da melhor maneira possível, né? Então nossos médicos também estão de sobreaviso, estão alterados, estão alertas a respeito dessas possibilidades, né, para fazer o diagnóstico o quanto antes e tratar da melhor maneira possível.
Sem dúvida. Secretária Eloíra, a dona Terezinha pergunta pelo WhatsApp da rádio, e é uma dúvida com certeza de muitos, e é importante essa pergunta até para a gente orientar a comunidade. Quais são os sintomas da dengue?
Exatamente os mesmos sintomas de uma gripe forte, né? Os sintomas das viroses, elas se confundem muito. É dor no corpo, os olhos bem avermelhados, podem acontecer petequias, que são manchinhas. Uma vez, antigamente, quando chamavam de cachorro louco, né, o corpo vermelho.
Sim.
Então pode acontecer aquelas petequias, manchinhas vermelhas pelo corpo, febre muito alta, né, batendo aí perto dos 39 graus, sintomas de uma gripe mesmo, né, e aí então você tem que ir descartando essas situações. Sangramento, pode acontecer sangramento nasal, sangramento nas gengivas, né. Então, são sintomas que se confundem com a gripe, com o próprio Covid, né, com o sarampo. As viroses, elas são de bastante difícil a gente diagnosticar, porque os sintomas, eles se confundem rapidamente.
E a gente sabe que para combater ou minimizar a situação, depende do envolvimento de todos, para que cada um cuide do seu espaço, porque não há como os agentes de combate a endemias e o município tomar conta e cuidar de todo um território tão grande quanto é. E vale não só para a cidade, mas também para a área rural, não é mesmo, secretário Luiz?
Exatamente, né? Exatamente. A água parada aí em qualquer local aí. A gente sabe que, principalmente no interior, o pessoal tem muitos animais, a água tem que ser trocada todo dia, né, para que evite a deposição de larvas. E você veja, Rudiga, a diferença, né? Eu estava conversando com a equipe da secretaria aqui, que nós mal saímos de uma luta terrível contra um agente viral, que foi a Covid, e já estamos entrando em outra. Porém, há uma grande diferença agora, né? Contra o Covid era um inimigo invisível, a gente não conseguia ver. E agora é um inimigo visível, né? E que depende muito mais de nós. Se cada um fizer a sua parte, eu repito e repito várias vezes, sem mosquito não há doença. Sem um mosquito não há doença. Se cada um fizer a sua parte no seu quarteirão, ali na sua quadra, no seu terreno, não vai haver a doença, Né? Então é muito importante que a gente faça esse combate agora contra um inimigo que é visível.
Sem dúvida. Secretário Luir, e as ações com a utilização de inseticida que está acontecendo na cidade já há um pouco mais de uma semana, elas vão continuar semana que vem, Luir?
Vão continuar. Nós temos que fazer 3 aplicações nos locais onde foi feito, onde foram positivados, né, os casos positivados, em torno, né, nesse perímetro onde as pessoas estão positivas. Onde tem pessoas que estão suspeitas, nós também temos que fazer aplicação, porém, há toda uma regulamentação para aplicar isso aí. Precisa, não pode ter vento, não pode ter muita umidade, não pode ter, tá chovendo e tudo mais, para se fazer essa aplicação do inseticida. Mas eu respondo mais uma vez e falo para as pessoas, o inseticida não é a solução. O inseticida é para nós evitarmos que o mosquito que já está voando, que picou uma pessoa positiva, pique outra pessoa positiva. É só isso. Porém, o combate à dengue se faz combatendo as larvas, ou seja, evitando a água parada. Não adianta nós sair passando veneno por toda a cidade, nós vamos acabar com todos os insetos do município, inclusive abelhas, grilos, borboletas, né? Porque esse inseticida ele não é seletivo, né? E ele tem que ser aplicado com muito cuidado dentro das condições ideais para a sua aplicação.
Com certeza. Secretário Eloir, os ouvintes vão perguntando e a gente vai trazendo aqui. Nessa campanha de amanhã, nesse dia especial, amanhã é sábado, como nós íamos falando, das 7 da manhã até a 1 hora da tarde, todas...
Sem fechar ao meio-dia.
Até o meio-dia?
Sem fechar ao meio-dia.
Ah, tá. Então tá. Então é das 7 da manhã, 1 da tarde, sem fechar ao meio-dia, vai ter essa mobilização em todas as unidades de estratégia de saúde da família, inclusive a farmácia do município vai estar aberta para quem precisar fazer a retirada de medicação. É um dia para colocar em dia o calendário vacinal, seja do adulto quanto da criança. Aí entra a questão da vacinação da gripe, que começou essa semana, do sarampo para os públicos prioritários, Covid, qualquer tipo de vacinação para colocar em dia. Essa é uma oportunidade, Eloir.
É uma grande oportunidade, os exames também, né, que a gente vai deixando para trás aí, os testes rápidos, o citopatológico, o popular Papa Nicolau, né, que as mulheres precisam fazer. É interessante, né? Principalmente aquelas pessoas que trabalham durante a semana e que não tem tempo para muito tempo para se cuidar, aproveitar esse sábado aí, né? Que já estamos antecipando, então, que no dia 22 a unidade não vai funcionar. Então, aproveitar, que nem eu falei, unir o útil ao agradável, juntar todas essas possibilidades aí e oferecer à nossa população como forma de trabalho.
Como é que está o andamento da campanha de vacinação da gripe, que começou essa semana, para o público de idosos acima de 60 anos, Eloir?
Ainda está um pouquinho, Rudimar, aquém do esperado, né? Eu acho que as pessoas ainda estão esperando esfriar um pouquinho, é sempre assim que acontece, né? Talvez a previsão diz que semana que vem pode até agiar, né? Então a gente espera que com o aumento do frio aí as pessoas procurem mais. Também os profissionais de saúde está bem aquém a procura, né? A gente compreende que é muita vacina também, né? A gente está toda hora cobrando, mas são coisas necessárias, né, Rudy? São coisas para a gente evitar problemas futuros. Você vai perder 15 minutos lá fazer a vacina, né? E em detrimento, de repente, um profissional liberal aí perder uma semana em casa com gripe ou com outras situações que tem que ficar em casa sem poder trabalhar. Então, e as pessoas de idade é a mesma coisa, né? De repente agora o seu familiar vai estar em casa no sábado, pegue seu familiar, leve lá. E aquelas pessoas que são acamadas, que não podem fazer a vacina, podem entrar em contato com a sua unidade de saúde, que os acamados serão vacinados em casa.
Muito bem. A ouvinte aqui, deixa eu ver quem é a Lisandra, perguntando como é que está a situação da Covid em Lagoa. Tá tranquilo, Eloir?
Graças a Deus, deu uma boa estabilizada, nós estamos com pouquíssimos casos ativos, não temos nenhuma pessoa internada, né? Então, graças ao trabalho desenvolvido e também às vacinações, e graças ao apoio da população, que quando necessário fez a sua parte, utilizou máscara, utilizou álcool gel, a gente conseguiu, né, estabilizar o número de casos de Covid. Porém, a gente tem que ficar atentos ainda, né? Ficar atentos ainda, porque parece que cada coisa puxa outra, né? Então, assim, veja a importância de nós fazermos a vacina da gripe. Se uma pessoa está com sintomas gripais e foi vacinada, você praticamente exclui a questão da gripe A, né? E aí você vai trabalhar com dois diagnósticos, dengue ou Covid. Aí você faz o teste do Covid, exclui, e assim vai. O diagnóstico das viroses, ele geralmente se dá por exclusão, né?
Sim. Bom dia, o reforço de 16 anos da vacina da Covid também pode ser feito amanhã, Eloy?
As vacinas das crianças ainda não chegaram. O bom é você ligar para a sua unidade de saúde. As vacinas da Covid, como a gente já falou várias vezes, né? Elas precisam ser agendadas, porque vem frascos multivacinas, né? Vem um frasco com várias doses. E aí, então, de repente, nós abrimos um frasco com 10 doses lá e aparece uma pessoa para vacinar.
Sim.
E aí vai fora essas 9 doses, nós não podemos de forma nenhuma fazer isso aí. Então, toda pessoa que pretender, durante o sábado, fazer a sua vacina do Covid, é bom, é interessante que ligue na unidade e faça o agendamento.
Muito bem. A Daniela está perguntando o seguinte: gostaria de saber se amanhã vai ser feita a vacina da gripe ou do sarampo também. E para que idade serão feitas as vacinas, tanto da gripe quanto do sarampo?
Da gripe, 60 anos ou mais, e profissionais de saúde, e do sarampo para profissionais de saúde.
Não é aberto ainda para a comunidade em geral, né, Eloy?
Ainda não.
A professora Jane está interagindo conosco, ela diz o seguinte: bom dia, pergunta para o secretário Eloy sobre a eficácia da água sanitária. Aqui no sítio, nós aproveitamos a água da chuva para utilizar para outras coisas, e colocamos água sanitária para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Qual é a orientação quanto à eficácia da água sanitária, Eloy?
A água sanitária, o cloro em si, né, o hipoclorito de sódio, água sanitária, né, que é perfeito para essa situação. Né, uma água colorada, uma água com um índice relativamente alto de cloro, ele não vai proliferar larvas, visto que as piscinas, né, que são cloradas, as piscinas que são limpas e estão em condição de uso, são cloradas, elas não proliferam as larvas. Então, a professora que entrou em contato aí, a professora Jane, né, se não me engano, está fazendo correto, é isso mesmo, professora. Siga nesse caminho que você está bem. E de preferência, se você puder manter os recipientes onde vocês aproveitam a água da chuva tapados, é melhor ainda. Mas a utilização da água sanitária, né, é de grande valia pra, em todos os sentidos. Né, além de desinfectar, de certa forma, a água, né, matar algumas bactérias, também ela evita a proliferação das larvas do mosquito.
Muito bem. Mais uma pergunta. Quem tem problema cardíaco pode fazer a vacina da gripe? Uma pessoa que tem 59 anos, tem como antecipar, Eloir, ou não?
Não, ainda não. Não tem como antecipar. Né? A determinação é muito clara. Por enquanto, são só para pessoas com 60 anos ou mais. Mas eu acredito que dentro, em breve, aí já vão entrar as comorbidades também, Ruth.
A previsão é a partir do dia 4 de maio, né, Eloy?
Exatamente.
Tem a Cirlei aqui perguntando sobre quem tem diabetes. A projeção é que a partir de 4 de maio as comorbidades entrem na questão da vacinação da gripe. Eloir, muito obrigado pela tua participação, pelas informações importantíssimas para alertarmos aí a nossa comunidade.
Muito obrigado a você, Rudimar. Muito obrigado a todos os teus ouvintes. Obrigado à tua rádio pela essa espaço que nos dá de levar as informações e pedir mais uma vez a nossa comunidade que vamos junto mais uma vez nessa luta, nessa batalha aí, nós vamos vencer mais uma vez.
Com certeza. Bom final de semana, Eloy.
Muito obrigado, igualmente.
Está aí, ouvintes, a participação do secretário Eloir Morona, conosco nesta manhã, falando de dois importantíssimos assuntos para a nossa comunidade. O primeiro, amanhã, dia 9, das 7 da manhã até a 1 da tarde, sem fechar o meio-dia, todas as unidades básicas de saúde de Lagoa Vermelha e a farmácia municipal estarão abertas. A Secretaria Municipal de Saúde convoca para que nesse dia as pessoas que precisam atualizar suas vacinas procurem os locais de imunização. A campanha propõe que sejam colocadas em dia as vacinas do calendário vacinal da criançada e dos adultos também. Aí entra a questão, para quem não está em dia com a vacinação da Covid, pode colocar em dia. Quem se enquadra no grupo da vacinação da gripe, que é a vacinação aí acima de 60 anos e profissionais da área da saúde, podem vacinar amanhã também. E as crianças, para fazer aquela revisão na sua carteirinha vacinal, se tem pendência, já pode fazer o encaminhamento para qualquer tipo de vacina. E a outra informação muito importante trazida pelo secretário Eloir Morona é a confirmação de duas pessoas com dengue em Lagoa Vermelha. A gente sabe que o mosquito da dengue já está aí desde 2016, mas até então nós não tínhamos casos da doença. Duas crianças, uma moradora do bairro Floresta e uma moradora do bairro Medianeira, que estavam com sintomas. Os exames foram coletados, foram encaminhados as amostras para o LACEN, em Porto Alegre, e houve a confirmação. Era dengue. Duas crianças com dengue confirmadas em Lagoa Vermelha e mais de 10 casos ainda aguardam o resultado dos exames. Então fica o reforço para aquele alerta para que a comunidade faça a sua parte e evite o mosquito da dengue e a sua proliferação. De que forma? Impedindo focos de água parada em casa. Porque é aí que o mosquito aumenta, coloca seus ovos e se prolifera. 9:39, eu vou pro intervalo e já volto.
De 5 a 9 de abril, vem que tem descontão na GZT Tanga.